boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ouvir este diálogo em outros horários, dando sequência ao ciclo de entrevistas com aqueles pré-candidatos cujos partidos não estão representados no Congresso Nacional. Vamos conversar com Elino Sabino, pré-candidato a governador pelo PSTU e pelo Polo Socialista e Revolucionário. Boa tarde, Elino. Boa noite.
Boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, a gente agradece esse espaço, né, que é democrático, para expor a posição do PSTU e do Polo Socialista e Revolucionário neste período e nessa pré-campanha.
Na noite de ontem, nós entrevistamos a pré-candidata a presidente, a Sofia Manzano, do PCB. Amanhã, no mesmo horário, estaremos entrevistando a pré-candidata Vera Lúcia, sua companheira de partido e do Polo Socialista e Revolucionário. Como vocês estão estabelecendo essa concomitância de ambas as campanhas para a presidência da República e para o governo de Sergipe?
De uma forma bem salutar, possivelmente nós vamos ter candidatos a governadores em todos os estados e interligando com a campanha a nível nacional. O PSTU, por ter o centralismo democrático, então os debates que são colocados a partir dos núcleos de cada filiado e militante em cada região, município, estado, e tem uma culminação dos pontos e das posições ideológicas sem diferenças entre uma pré-campanha, né, ou no momento a atuação militante do partido em um estado e outro. Ou seja, é unido a nível nacional, uma linguagem e uma posição só a nível nacional.
Até porque, né, Linus, os problemas de Sergipe é um recorte dos problemas nacionais.
Exatamente. A fome que ataca bastante os sergipanos pode variar alguns percentuais a mais ou a menos de um estado para outro. Mas, infelizmente, a nível nacional, são 33 milhões, né, de brasileiros que estão sem ter o que comer diariamente. Né? E isso não é abordado, então as pessoas estão com fome, passando miséria na rua, pedindo. Então há uma necessidade carente. E outra coisa é o desemprego daquelas pessoas que muitos já cansaram de procurar, e eles não entram na estatística de desempregados, quando diz que são mais de 14 milhões de desempregados, não entram na lista. E é fácil, perguntar assim, se tem algum parente desempregado, aí ele vai dizer, não, a maioria dos meus amigos, meus vizinhos, meus parentes estão desempregados. Aí pode ver que tem uma noção real da situação quando se pergunta para os nossos ouvintes, você conhece alguém desempregado? E a sua família tem alguém desempregado? Entre seus colegas, seus vizinhos, tem desempregado? Aí a pessoa vai ter a noção exata se a maioria das pessoas que você conhece estão desempregadas. É a mesma coisa da classe trabalhadora no estado de Sergipe e também no Brasil. E é uma das coisas que a gente tem que atacar firmemente. Porque se a pessoa não tem um trabalho, não tem o que comer. Desculpe aí. Então, se a pessoa não tem uma alternativa para subsistir, também aí, quer dizer, o estado tem a obrigação de dar essa assistência, de repor essa carência. Então, a fome e a miséria é o centro das nossas discussões nesse exato momento, porque é uma coisa urgente, é uma coisa que não pode nem se esperar para a eleição, quanto mais para o ano que vem, quando o próximo presidente tomará posse. Da mesma coisa é o que a gente está dizendo aqui no estado de Sergipe. Tem que aproveitar o período de chuva agora, estimular o plantio, distribuir sementes agora. Mas aí o que acontece? Os governos, seja estadual, seja federal, não têm a preocupação de matar a fome dos brasileiros que estão passando fome. Não têm a preocupação com os problemas dos trabalhadores. É por isso que nós estamos com essa nossa pré-candidatura denunciando os atuais governos e denunciando os demais candidatos que não se preocupam não estão no seu programa de governo resolver o problema da fome, resolver o problema da miséria, resolver o problema de moradia, resolver o problema do desemprego, resolver o problema do arroz salarial, ou seja, tudo que atinge diretamente aqueles que trabalham e produzem, não está no debate. A preocupação deles é a economia, como se diz, o produto interno bruto, está exportando.
Quem é mais simpático ao mercado, né? Quem é mais simpático à burguesia?
São as candidaturas, quando fala na economia, são as candidaturas financiadas pelos bancos, que está muito mais preocupado em garantir a lucratividade dos banqueiros do que a vida dos brasileiros, a vida dos banqueiros ou a vida dos sergipanos. Então, aí, resultado, essa é a injeção que nós colocamos. É os de baixo que precisam governar, é os de baixo que precisam elaborar as leis. Não adianta a raposa tomar conta do galinheiro.
Ô, Elino, sobrar galinha. Questão semelhante é a inflação e a reduflação. As pessoas têm disfarçado, diminuindo o tamanho do pão, diminuindo a caixinha de tomate, os produtos, para não diminuir o preço. E, consequentemente, é uma enganação, é um engodo com relação a isso. Aí a gente Exatamente. Pergunta também à dona de casa, quanto ela fazia uma feira, quanto ela comprava o tomate, o feijão e o arroz em janeiro e quanto está começando agora, comprando agora. E a inflação oficial é de 6%. Mas onde?
Não é só de combustível, já ultrapassa, é um absurdo isso.
Quase 70% de aumento, só em 2022.
Então, o combustível é uma coisa que está embutida em todos os preços. E se o combustível aumentou, todos os produtos também aumentaram, no mínimo, na mesma proporção, no mínimo. Se não teve um problema de enchente, ou de seca, ou de geada, na área de produção, ou de queimação, ou de alguma coisa da natureza que destruiu aquela plantação em larga escala num determinado município ou estado, né? Então, é no mínimo o mesmo reajuste da combustível. Aí, qual é o problema que a gente tem? É que a classe trabalhadora precisa se unir e organizar de forma suficiente para que a gente, uma vez identificado o problema que a classe trabalhadora passa, que o que cada trabalhador passa, o vizinho também passa, seu colega de trabalho passa, se estão empregados, o colega de estudo também passa, e aí as pessoas que moram ao redor da classe trabalhadora também passam pelo mesmo problema. Não é uma coisa exclusiva de uma família. Então, como é que pode 70% das famílias brasileiras estão endividadas, não conseguem pagar todas as contas todo mês, e aí ficam devendo nos cartões, né, o dinheiro magnético. Né? E aí, o que é problema? Desses, 28% não conseguem mais pagar as suas dívidas, estão literalmente endividados, 28% das famílias no Brasil. E em Sergipe, esse percentual é maior, chega a passar de 30%. Então, é lastimável toda essa situação. E aí é decorrência. Mas como se o estado de Sergipe é rico? Ah, se o produto interno bruto de Sergipe e do Brasil foi alto, teve crescimento, como se dividir por pessoa dá mais de um salário mínimo, quer dizer, o salário mínimo do governo, né? O salário mínimo do DIEESE são R$ 6.700. Aliás, R$ 6.370. Então, nesse sentido, calculado pelo DIEESE, para recompor o poder aquisitivo, lá do período da década de 40 e 50, quando foi criado o salário mínimo. Então, há um arrocho salarial brutal e é uma afronta à classe trabalhadora. O que, na prática, vem acontecendo, como você bem falou, né, a redução, no caso, é justamente o quê? Todo mundo fica reduzindo o seu gasto, seja com alimento, seja com lazer, seja com a roupa, o vestimento, o calçado, todo mundo fica reduzindo o seu consumo. Aí, resultado, botaram um nome técnico bonito agora, insuficiência alimentar. É quando você tem o alimento, né, mas não o suficiente para nutrir a necessidade do organismo daquela família. Aí está a insuficiência alimentar. E a insegurança alimentar é aquela pessoa que está comendo hoje, mas não sabe o que vai comer amanhã. Então, metade dos sergipanos está nessas duas condições: de insuficiência alimentar, ou seja, se alimentando de forma insuficiente para nutrir os seus organismos, e também com a insegurança alimentar, quer dizer, não sabe o que vai comer amanhã. Ou seja, se mais da metade, mais de 1 milhão de sergipanos estão passando essa necessidade, estão passando fome, né, não de forma constante, mas de forma gradativa, o que na prática vai causando a morte gradativa do corpo. Se você come hoje apenas uma refeição e amanhã não tem o que comer ou vai comer apenas uma refeição, significa que uma boa parte dos 2 dias você passou fome. E aí, gradativamente, seu organismo vai ficando fraco.
Pois é.
E é isso que a gente precisa reagir. É isso que a gente precisa se indignar. Porque tem condições, sim, de a gente ser autossuficiente no plantio em qualquer município. A partir de verduras, de legumes, das raízes, dos cereais. Né? E Sergipe é privilegiado em relação a frutas, principalmente as frutas cítricas, que são de melhores qualidades devido à região e devido ao clima do nosso estado. Então nós temos ampla capacidade de produzir para alimentar toda a nossa população e ainda exportar. Mas qual é o problema? Aí vem as grandes indústrias, produzem só para exportação, e aí, resultado, brasileiros e sergipanos ficam passando fome. É isso o principal problema hoje da população sergipana, e não é diferente de nenhum outro estado do Brasil.
Estamos entrevistando Elino Sabino, pré-candidato ao governo de Sergipe pelo PSTU e pelo Polo Socialista e Revolucionário. Vamos a um bloco comercial e, no retorno, a continuidade deste bate-papo Atalainha, a rádio que há 12 anos toca o meu, o seu, os nossos corações.